DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Falta uma semana para o Natal e em Moçambique esta quadra festiva poderá sair mais cara no bolso dos moçambicanos. Em Nampula, o vice-presidente da Confederação das Associações Económicas alerta.
E no caso concreto da batata reno, chega já um pouco estragada aqui em Nampula. Pelos preços de cobranças de portagens ilegais ao longo da estrada nacional número 1.
Empresários portugueses estão tristes e preocupados com a atual e futura situação político-social em Moçambique, mas em entrevista à DW, o presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique considera que o cenário não irá beliscar as relações económicas luso-moçambicanas.
Não é isso que faz aumentar ou diminuir as trocas, faz diminuir de uma forma abrupta o crescimento económico moçambicano e a expectativa de captação de novo investimento.
E em Nampula, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção deteve o antigo diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas e Familiares por suspeita de branqueamento de capitais.
Olhando as características do crime e que envolvem situações para além do crime do próprio peculato, nós constatamos que havia situações de crimes de branqueamento de capitais.
No futebol, temos o novo The Best. Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo para a FIFA em 2024. O calendário marca o dia 18 de dezembro. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Em Moçambique, a quadra festiva poderá ser cara e com produtos sem qualidade por causa dos protestos contra os resultados eleitorais que dão vitória à Frelimo. É o alerta dos empresários moçambicanos a poucos dias, a uma semana do Natal. Os detalhes com a Conceição Matenta.
A próxima quadra festiva poderá ser mais cara do que noutros anos. Os protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane estão a provocar um caos, conta Luís Vasconcelos, vice-presidente da Confederação das Associações Econômicas, CTA, na província de Nampula. Vasconcelos diz que há vandalismo, cobranças ilícitas e saques. Da vizinha África do Sul tem chegado cada vez menos produtos e muitos, quando chegam, deteriorados. Com mais procura e menos oferta, os preços aumentam.
E no caso concreto da batata reno, chega já um pouco estragada aqui em Nampula. Pelos preços de cobranças de portagens ilegais ao longo da estrada nacional número 1, os produtos tendem a apresentar alguma subida. O pacato cidadão que vai ter que comprar produtos, primeiro, sem boa qualidade e também com preços altos no mercado da resta. Há muito vandalismo também naquilo que é o mercado que recebe mercadoria das outras províncias.
A Comissão Permanente da Assembleia da República avisou que a destruição de infraestruturas públicas e bloqueios de vias e a vandalização de estabelecimentos comerciais são atos que estão a contribuir para a fragilização da economia nacional. Tudo isso pouco depois de Moçambique ter anunciado que já tinha superado a crise econômica em que o país esteve mergulhado durante anos. Em entrevista à DW, o economista Egas Daniel reconhece que a atual revolta popular em Moçambique desafia a economia do país. Segundo Egas Daniel, mesmo sem as manifestações, já teria sido difícil cumprir com as metas de crescimento para este ano. Agora, com os protestos, a situação tenderá a piorar.
Em 2024, as projeções indicavam que o crescimento estaria em torno dos 5%. Este mesmo nível de crescimento econômico previa-se que se mantivesse para 2025. Já não se pode dizer que este nível de crescimento será mantido. Certamente não iremos crescer. Se nós olhamos para os dados até o terceiro trimestre, mesmo sem as manifestações, na natureza em que elas estão a ocorrer, com danos econômicos visíveis, não temos como chegar ao 5% que era o previsto.
A quadra festiva até pode ser uma gota no oceano. Não se sabe ainda quando os protestos vão terminar. O candidato Venâncio Mondlane, que contesta a vitória da Frelimo, anunciada pela Comissão Nacional de Eleições, prometeu que as manifestações vão prosseguir até o restabelecimento da verdade eleitoral. Isso pode demorar. Mondlane disse que desta vez não teremos Natal para continuar a protestar. O economista Egas Daniel estima que, quanto mais depressa houver estabilidade política, menores serão os prejuízos.
Se tivermos um aumento extraordinário na exportação e no investimento direto estrangeiro associado ao gás natural, é provável que compensemos com facilidade o decréscimo que nós estamos assistindo nesta última fase do ano.
Mas há também uma grande diferença entre o crescimento econômico e o impacto disso na vida da população, salienta Egas Daniel.
Por mais que o gás natural consiga compensar as perdas de crescimento resultantes no final deste ano, é possível que isso não tenha um grande efeito do ponto de vista de recuperar as condições de vida que podem piorar por causa do contexto atual.
Conceição Matende, DW.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos que reflexos económicos e sociais terão as manifestações eleitorais este Natal em Moçambique. Alguns dos nossos ouvintes dividem-se entre querer festejar a quadra natalícia ou colocar, passa a citar, o país em ordem. O Florentino escreve-nos que deixem-nos celebrar as quadras festivas, mesmo apesar das vítimas e do luto pedido a nível nacional por Venâncio Mondlane, o candidato apoiado, candidato presidencial apoiado pelo Podemos. Já neste caso, o Jackson escreve que a economia sempre, nacional sempre foi um problema, mas neste foco, neste momento o foco é organizar o país e que a quadra festiva está refém da decisão do Conselho Constitucional. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, pelo menos 45 pessoas morreram e 503 ficaram feridas no norte do país devido à passagem do ciclone Chido, segundo os últimos dados do Instituto Nacional da Gestão e Redução do Risco de Desastres do país africano. A situação ainda é caótica, alertou o presidente do INGD, Luís Ameke, no início da última reunião do Comitê de Emergência do órgão, realizada esta terça-feira na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, a mais afetada pelo fenómeno. Mas atenção que o número de vítimas é provisório, já que os danos ainda estão a ser avaliados e que pode haver pessoas sobre os escombros. E o coordenador nacional da Helpo em Moçambique, Carlos Almeida, disse à agência Lusa que é urgente ajudar as vítimas do ciclone Chido, que perderam tudo e que a associação lançou duas campanhas de angariação de fundos. O ciclone destruiu infraestruturas em Moçambique, particularmente no norte, em Cabo Delgado. Por isso, segundo Carlos Almeida, a ONG portuguesa lançou a iniciativa Emergência Ciclone Chido. E o governo moçambicano anunciou que disponibilizou este mês 15,1 milhões de euros para pagar horas extraordinárias em atraso aos professores e 204 milhões de euros aos profissionais de saúde. Segundo dados apresentados pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soaze, o executivo moçambicano já pagou este mês pelo menos 4,7 milhões de euros a um total de 2.362 professores referentes a horas extraordinárias em atraso de 2023, tendo alocado outros 10,5 milhões de euros aos serviços provinciais de economia e finanças para efetuarem pagamentos diretamente aos profissionais. Em Angola, o Comitê Central do MPLA, o partido no poder, elegeu como vice-presidente Mara Chiosa, que substitui no cargo Luísa Damião, que cumpria desde 2018 essa função. Mara Chiosa, governadora da província do Kwanza Sul e eleita com 585 votos dos 693, foi felicitada pelo líder do Movimento Popular de Libertação de Angola e pelo Presidente da República, João Lourenço, que destacou o seu trabalho positivo. Logo no Jornal da Noite, o correspondente em Luanda, Borralho Nadomba, vai traçar o perfil para os nossos ouvintes da nova vice-presidente do MPLA. E em Cabo Verde, o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, insta os políticos a considerarem um estudo que revelou uma queda de confiança em todas as instituições do país. O inquérito divulgado nesta terça-feira pela Afrosondagem revelou uma queda de confiança dos cabo-verdianos em todas as instituições, incluindo a Presidência da República, a Assembleia Nacional e uma avaliação negativa do desempenho do governo.
DW África. Deutsche Welle.
Os empresários portugueses com negócios e investimentos em Moçambique estão tristes e preocupados com o futuro do país depois da crise pós-eleitoral despoletada por denúncias de fraude que motivaram protestos violentos de várias semanas com efeitos nefastos para a economia. No entanto, em entrevista à DW, Rui Moreira de Carvalho, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, considera que o que está a acontecer no país da África Austral é mais um problema geopolítico e que não irá beliscar as relações económicas luso-moçambicanas. Moreira de Carvalho não sabe o que irá acontecer depois do dia 23 deste mês, quando o Conselho Constitucional se pronunciar sobre os resultados das eleições de 9 de outubro, mas acredita que a turbulência irá passar com o tempo. A DW começou por perguntar-lhe que avaliação ou ponderação faz da atual situação em Moçambique.
Enfim, é um momento infeliz, mas a história tem sempre os seus altos e os seus baixos. E esses momentos infelizes também servem de reflexão e, por vezes, de apoio a uma construção de um futuro melhor.
Portanto, esta crise pós-eleitoral está certamente a ter reflexos nas relações económicas e trocas comerciais com Portugal.
Não é tanto com Portugal, é com o mundo e é com os moçambicanos em particular. Isto não é um problema em concreto, das relações Portugal-Moçambique, isto é mais um problema geopolítico de uma região do mundo que está a ficar desnecessariamente instável. Não é isto que faz aumentar ou diminuir as trocas, faz diminuir, de uma forma abrupta, o crescimento económico moçambicano e a expectativa de captação de novo investimento, quer por moçambicanos em Moçambique, quer por outras partes do mundo em Moçambique. Os portugueses, ou os chineses, ou os americanos, ou os sul-africanos, vão sempre atrás das oportunidades de negócio. Ora, e a instabilidade não começou com o processo eleitoral. A instabilidade começou com um conjunto de processos eleitorais, os últimos processos eleitorais, em que todas as suas respostas não eram transparentes. Isto leva, naturalmente, a um agudizar dos problemas. Digamos, em um campo fértil que é seco, triste, é um campo fértil de perturbação.
Tem uma ideia do impacto na sua conversa com os empresários? O que é que eles dizem em relação à situação no país?
Não dizem nada em concreto, porque estão particularmente tristes. Tristes com a pior das coisas que pode acontecer, que é o medo do futuro. Isto é um facto, em concreto, daquilo que se vê, que sugere uma fragilidade das instituições. Acredito que tudo se vai recompor. As relações entre Portugal e Moçambique não são estruturais, são mais do que circunstâncias.
Mas podia descodificar um pouco o que é isso, medo do futuro?
O medo do futuro é quando nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. E, portanto, nós podemos dar um calendário 23, mas o 23 de dezembro, que é a data posta em cima da mesa sobre os resultados, mas sabemos que não é fácil imaginar, primeiro, os resultados, segundo, o que é que pode acontecer. Enfim, eu tenho que ser mais claro, porque estou a fazer uma afirmação pública. Eu acredito que o vencedor foi o candidato da Frelimo, o Daniel Chapo. Acredito pelas expectativas e pela notoriedade dos outros candidatos. Podem ter uma força aqui, uma força acolá, mas a nível nacional, a Frelimo tem, de facto, uma máquina forte. Agora, as diferenças, caberá aos especialistas, melhor do que eu dizê-lo, e caberá também aos locais. Penso que o que falta aqui, o que estou a falar à distância, é interlocutores válidos na própria oposição. E aí tem sido um erro das instituições não darem maior valor, digamos, a personagens como a Ivone Soares, que está a fazer doutoramento, Manuel de Araújo, que é o presidente do município de Climane, o Samora Machel também, mas tantos outros, que são personagens com muito prestígio interno.
Acredita que será possível, tarde ou cedo, uma solução airosa ou uma reversão da situação para que os negócios e investimentos voltem à normalidade?
Os negócios é um sucedâneo da paz. Ninguém ganha com o mal do outro. A paz é o maior bem. Portanto, tudo isto vai acontecer. Falta saber se é mais cedo ou se é mais tarde. Eu espero que seja mais cedo e estou confiante que seja mais cedo.
No atual cenário de crise, que abordagem se pode fazer no que toca ao investimento português em Moçambique?
Os portugueses não vão desinvestir em Moçambique. Nós, portugueses, nunca vamos deixar Moçambique.
Ouvimos uma entrevista com Rui Moreira de Carvalho, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, conduzida pelo jornalista João Carlos. E novamente em Moçambique, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula mandou prender Gil de Carvalho, antigo diretor dos Serviços Provinciais e de Infraestruturas, bem como a sua esposa e o seu cunhado. Mas as detenções não ficam por aqui. Estão todos formalmente acusados de alienação indevida de bens do Estado. Os detalhes com o correspondente Sitoy Lucek.
Segundo o porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, a instituição recebeu uma denúncia que motivou a investigação. Aristides Maizena diz que entre 2022 e 2024, a alienação de imóveis do Estado em Nampula, Nacala Porto e Angoche, lesou o erário público em milhares de euros.
Constatamos que 3 dos 8 imóveis já tinham sido registados em nome de particulares. E da investigação que fomos perceber que eram familiares, querem, efetivamente, do então diretor de serviço provincial de infraestruturas e do próprio diretor do chefe provincial, não é? Da PIA.
Gil de Carvalho, ex-diretor dos serviços provinciais de infraestruturas, foi detido junto com a sua esposa e seu cunhado, bem como o antigo chefe do posto provincial da administração do Parque Imobiliário do Estado, a PIE, na cidade de Nampula. Maizena não tem dúvidas da existência de mais envolvidos nos crimes e promete mais investigação, bem como a responsabilização de todos.
Olhando as características do crime e que envolvem situações para além do crime do próprio peculato, nós constatamos que havia situações de crimes de branqueamento de capitais, porque, de facto, os modos operantes eles tinham ocultado grosseiramente a proveniência ilícita dos imóveis que eles tinham deles apropriado. Portanto, temos ainda outro trabalho, vamos prosseguir, não adianta aqui fazer referência.
Gamito dos Santos, analista e especialista em direitos humanos, entende que as detenções mostram como o Estado está capturado por um grupo de malfeitores que só pretendem obter benefícios próprios. O ativista alerta para a existência de outros casos fora da mira das autoridades.
Se você ver casos desse gênero que são descoletados, não consegues imaginar quantos outros casos estão por detrás que ainda até hoje não estão sendo investigados, que ainda até hoje não têm pernas para andar. É uma quadrilha que por algum momento come com alguns graúdos e este, acredito que seja um dos exemplos daqueles que quis comer sozinho, acabou caindo mal.
Recentemente, o presidente da República, Filipe Jacinto Nhoussi, deu posse ao novo procurador-geral da República, Américo Julião Letella, em substituição de Beatriz Buschele, na sequência do término do seu mandato. Américo Julião Letella foi desafiado a combater vários crimes, nomeadamente a corrupção. Gamito dos Santos diz que estas últimas detenções são mera coincidência.
É um caso que já vinha sendo investigado já há muito tempo. Não vou querer apostar que seja este que tomou a iniciativa para prender essas pessoas.
Citou Lucek, DW Nampula.
DW Notícias.
E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apelou hoje à continuação da proteção e do apoio aos sírios dentro e fora do país, mais de uma semana depois da queda do regime de Bashar al-Assad. A representante destacou os imensos desafios que os sírios enfrentam devido a uma situação fluida e longe de ser estável no país do Médio Oriente. E o exército israelita anunciou hoje que abateu um elemento do Hezbollah, identificado a transportar armas no sul do Líbano, apesar do acordo de tréguas assinado entre os dois países em vigor desde 26 de novembro. Israel assegura que opera para fazer cumprir o acordo de cessar fogo e que o exército continua destacado no sul do Líbano e continuará a operar contra ameaças ao Estado de Israel e aos seus cidadãos. Vamos ao futebol. Ontem decorreu ao final do dia a cerimónia da FIFA para premiar os melhores do mundo, já depois dos prémios, como se sabe, da France Football e a UEFA há uns meses atrás. Vinícius Júnior foi o grande vencedor da noite, foi eleito o melhor do mundo para a FIFA.
Na verdade que estou muito contente.
Estou verdadeiramente muito feliz. É um sonho tornado realidade. Vir de um lugar muito pobre do Brasil e chegar até aqui é algo improvável, mas não impossível. E eu estou aqui hoje por todas as crianças que sonham grande e para que elas saibam que podem chegar aqui. E eu vou continuar a lutar para que a gente possa continuar a fazer mais coisas grandes pelo futebol.
Podemos fazer grandes coisas para o futebol.
Nos outros vencedores da noite, melhor jogadora Aitana Bonmati, melhor guarda-redes Emiliano Martínez, melhor treinador Carlo Ancelotti e o prémio Puskas, o gol do ano, foi para Alejandro Garnacho.
DW, espaço do ouvinte.
Muito bem, momento agora para abrirmos a segunda janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntamos quais as consequências, os reflexos económicos e sociais em Moçambique devido às manifestações eleitorais e que consequência terão no Natal. O John escreve que neste momento é a altura de organizar o país e não celebrar qualquer festividade. Não temos tempo para mais. Muito obrigado por terem participado no Jornal da Manhã. Logo voltamos com o Jornal da Noite. Da minha parte é tudo. Volto a este espaço no futuro. Mas sábado vamos ter, obviamente, Bundesliga numa emissão muito especial de final de ano na sua DW. Até lá, boa semana, boa quarta-feira, sempre que possível, na saúde, na companhia e em saúde com a sua DW África. Bom dia.